Muito bom dia, ouvintes da rede. Já estamos ao vivo no Instagram e agora também no rádio, conversando com o Lucas Dias. Ele é empresário, nosso parceiro aqui da rádio há muitos anos. Ele é empresário aí, dono da NetSul Minas, que é uma empresa que distribui internet em Minduri, Cruzília, Baipendi, Carrancas, Caxambu. O que mais? Faltou alguma cidade, Lucas?
Essas cidades a gente distribui diretamente com o nome NetSul Minas e a gente ainda fornece internet para outras cidades, como Varginha, Três Corações, Carvalhos, Lambari, mas aí a gente fornece diretamente para outros provedores.
Tá certo.
Mas atuando diretamente para o usuário são essas cinco que você mencionou.
Tá certo. O Lucas também, além disso, ele vai falar sobre um outro ramo de trabalho que ele está desenvolvendo na questão do investimento, auxiliando as pessoas a investir na bolsa, em ações e tudo mais. E aí, pessoal, o que motivou esse nosso bate-papo aqui? Primeiro, quero te agradecer aqui ao vivo agora no rádio, né? Que a gente já está aqui na nossa live há alguns minutos, 5 minutos mais ou menos. Te agradecer, Lucas. Obrigado por dispor o teu tempo para falar aqui com a gente, viu?
Imagino, estou à disposição e que agradeço o convite, cara.
E aí, pessoal, o que motivou esse nosso bate-papo foi o seguinte: domingo eu estou em casa e, como sempre, passam reportagens das mais variadas. Surgiu mais uma vez um golpe onde investidores estão perderam mais de 100 milhões de reais em negócios com as chamadas criptomoedas, né? E aí despertou aquele pensamento, lembrei do Lucas para a gente conversar sobre isso, porque criptomoeda está em alta. E eu quero que você, Lucas, primeiro, para começar nosso bate-papo, tanto para o pessoal do Insta e do rádio, o que, afinal de contas, são criptomoedas?
Ó, a princípio, pessoal, criptomoedas é nada mais são do que dinheiro, do que uma moeda, assim como o real, assim como o dólar. A diferença é que elas são totalmente digitais e descentralizadas, ou seja, não tem um governo ou banco por trás regulando ou fazendo algum tipo de controle sobre elas. Uhum. Mas como que isso é possível? Graças à tecnologia blockchain, que usa o poder computacional dos mineradores para fazer a validação das transações entre as carteiras de cripto. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um Bitcoin e queira transferir para o Ricardo.
Uhum.
Eu consigo fazer isso graças ao poder computacional dos mineradores, de forma segura e de forma que sustente a rede por trás. Então, falando de forma bem superficial, basicamente as criptomoedas são isso.
Moedas digitais. E tem várias. Você citou o Bitcoin, que é, vamos dizer assim, o mais famoso, mas tem muitas. Tem um número exato de cripto hoje, Lucas?
Realmente, assim, são várias, uhum. São milhares, na verdade, e cada dia acaba surgindo. Lógico que quando a gente vai fazer alguma aplicação de cripto, é interessante a gente olhar o projeto ali por trás.
Uhum.
Então, a gente fala muito de Bitcoin, Ethereum, Solana, são algumas que têm projetos mais consistentes por trás, e isso, a gente consegue perceber isso através do preço dela. Porque o que tem muito também são aquelas moedas que surgem no hype, né? Aquelas que às vezes vêm até através de algum meme. O pessoal já deve ter visto a Shiba, a Dogecoin, que são aquelas até bonitinhas, mas o preço dela é fracionado, é bem pequenininho, porque não tem um projeto complexo por trás.
Uhum.
Né? Então, na hora de investir, realmente, as mais interessantes são essas mais sólidas, que têm um valor um pouco mais elevado.
Falando...
Mas assim, são várias e cada dia acaba surgindo mais.
Falando em hype, eu tava vendo hoje, eu vi só a manchete que tem uma moeda digital chamada Omicron, né? Que é o nome da nova variante. Exato. Do vírus, do coronavírus aí que surgiu, né? Também.
Exato, inclusive tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa, porque são alguns desenvolvedores que querem simplesmente o hype porque esse nome está na mídia.
Uhum.
Então eles criam, às vezes, uma cripto sem fundamento técnico algum, jogam ali para serem comercializadas. Por esse nome estar muito em evidência na mídia, o pessoal vai, compra, faz. Uhum. O preço subir, mas depois que você analisa o fundamento técnico daquela cripto, você vai ver que não tem... sentido algum. Aí o preço vai, despenca, aí a pessoa que foi lá e investiu acaba perdendo uma quantidade bem grande.
E a pessoa, quando ela vai criar, já entrando um pouco mais fundo, quando alguém vai criar uma criptomoeda, no caso, ela tem um lastro financeiro de grana ou inventa do nada? Como é que se dá isso? Ah, eu vou criar uma cripto agora. Como é que dá
então,
isso?
Então, na verdade é bem complexo, você pode seguir por dois caminhos. O primeiro caminho, você pode utilizar uma rede já existente, como fazem com Bitcoin, com Ethereum principalmente. O Ethereum mesmo é como se fosse um guarda-chuva, ele tem várias criptos dentro da rede dele. Ou você pode desenvolver no braço ele mesmo, na programação, uma da forma que você acha interessante, mas aí realmente exige equipe, e aí já é um assunto bem mais complexo. Essas que normalmente surfam em hypes, né, com algumas palavras como essa mesmo que você mencionou, costumam pegar redes já existentes como a Ethereum.
E aquela pergunta importante: é seguro investir em criptomoeda, Lucas? E qual é a dica que você dá para as pessoas? Antes de responder essa pergunta, eu queria que você falasse um pouco do seu outro trabalho nessa empresa de investimento e tudo mais, em que pé que tá? Eu lembro que lá uns 2 ou 3 anos atrás a gente até conversou um pouco sobre isso. Você estava começando, como é que tá o teu trabalho hoje com essa empresa, qual é o nome dela, como as pessoas podem conhecer também?
Certo. Na verdade, deixa eu responder a sua primeira pergunta antes. É seguro sim investir com cripto, porém é muito importante que o pessoal entenda que existem riscos.
Certo.
Então, a gente pode considerar as criptos na parte ali de renda variável. Inclusive, já entrando aí na dica para o pessoal não cair em golpe, se você vê uma empresa te prometendo, seja 1 a 5, 10% de lucro garantido, seja diário, mensal, semanal, isso é o principal indício que isso é um golpe. Justamente porque, como se trata de renda variável, é impossível uma pessoa ou uma empresa garantir um retorno fixo, retorno certo. Então, você pode comprar muito bem uma moeda hoje, ela despencar e às vezes demorar um ano para ela voltar o valor original dela. Ou pode ser que você compre, ela valorize muito, depois ela fique mais estagnada. Então, isso é uma renda variável, assim como uma ação de uma empresa, assim como um índice futuro, como o dólar, o próprio índice da bolsa. Então, isso é renda variável. É impossível garantir um lucro fixo futuro. E lucros passados também não garantem lucros futuros.
Tá, então
agora, sobre a sua segunda...
Sim, então qualquer promessa de lucro garantido provavelmente está indo para o golpe, né? Porque, como você disse, se é variável, não tem como garantir que vai ser alto ou baixo. Pode mudar da noite para o dia, de uma hora para outra, né?
Exatamente, não tem como ninguém garantir isso. E outra coisa, se você quer investir em cripto, o ideal é que você abra conta numa exchange, que é basicamente uma corretora, e ali você estude algumas criptos e faça as aplicações. Vou dar alguns exemplos.
Sim.
Mercado Bitcoin é uma corretora legal. Binance é uma corretora legal. São corretoras que já têm um nome no mercado, já estão há anos aí atendendo com segurança o pessoal. Então, é muito mais viável você estudar um pouquinho e fazer a sua aplicação por conta própria do que você ficar dependendo de terceiros. Né, que aí realmente existe uma grande chance de você cair, às vezes, em um eventual golpe.
Você acha que, na sua opinião, o que motiva essas pessoas? Seria assim, é a promessa do lucro rápido? É a ganância da própria pessoa? Por que tantas pessoas caem? Porque eu estava vendo, eu já vi várias reportagens, você vê, é gente assim que tem um certo nível de instrução, que juntou uma grana, sei lá, 20 anos, vendeu apartamento, vendeu carro, vendeu casa. Tipo assim, não é pessoa sem nenhum esclarecimento, mas o que motiva essas pessoas a irem por esses caminhos e serem lesadas, na sua opinião, Lucas?
Então, porque normalmente a gente acaba vendo algumas notícias também que determinada moeda explodiu 1000%, 2000%, que transformou tal pessoa em milionária. Então, aquilo mexe um pouco com a ganância do ser humano em querer realmente entrar nesse meio e tirar dinheiro fácil. Mas não existe. Assim como de vez em quando tem uma pessoa que ganha na Mega Sena, às vezes tem de vez em quando uma pessoa que consegue pegar ali uma moeda que custa centavos e depois pegar por um valor muito maior. Então, com essa esperança, as pessoas acabam entrando em criptomoedas, em projetos que não tem nenhum fundamento técnico e acabam realmente, às vezes, perdendo dinheiro, dando uma desvalorização muito grande ou até caindo em golpes. Uhum. Não é porque golpista tem em todos os setores.
Não é verdade.
Porém, eles têm preferido assuntos um pouco mais complexos, porque não é um assunto que o pessoal domina muito, requer um pouco de estudo. Então, devido a esses fatos, é um mercado um pouco interessante para os golpistas. Mas se a pessoa parar 5 minutos, pesquisar, ler a respeito, dificilmente ela vai cair em algum golpe. É o que eu falei, quem investir em criptomoedas, ou você pega uma empresa que tem renome já no mercado, ou você mesmo estuda sobre determinada cripto, vai ali na corretora, alguma exchange, e faz as aplicações. É muito simples, para você abrir uma conta, por exemplo, numa corretora com a Binance, você não vai pagar nenhum centavo. E as transações são relativamente bem baratas também, uhum, devido àquela questão da tecnologia blockchain que eu te expliquei no início da live.
Na questão vamos dizer assim, na questão de fiscalização, receita, questão de impostos com o governo, como é que isso está atrelado? Eu digo por uma garantia, não eu que vou ali, sei lá, pegar R$50 ali e comprar em frações de Bitcoin ou de outra cripto e tudo mais, mas de repente o cara tem lá, sei lá, R$1 milhão no banco, ele vai querer fazer isso. Ele tem que declarar isso, como é que ele faz essa questão para ele não tá cometendo nenhum crime fiscal? Ou não tem nada a ver?
Não, na verdade tem sim. O mercado de cripto ele ainda não é totalmente regulado. Uhum. Você teria que dar uma conferida nas leis, tudo certinho de determinados países. Uhum. Mas você precisa sim declarar.
Certo.
Tá? O que o pessoal acaba fazendo, eu, por exemplo, todas as criptos que eu tenho na minha corretora, eu faço a declaração do imposto de renda delas.
Ah, sim.
Mas existem algumas pessoas que realmente não fazem isso porque fazem algumas transações via wallet, né, que são carteiras não vinculadas à corretora. Porque uhum, quando você tem uma aplicação na sua corretora, por exemplo, aquele dinheiro ele fica. Tem um lastro, né? Você consegue. O governo, por exemplo, consegue rastrear ele, uhum, consegue ter acesso a essa corretora. Agora, quando você tem numa wallet, que é uma carteira digital, aí você consegue ter um certo anonimato atrás disso. Né? Mas aí varia de pessoa para pessoa. Eu prefiro ter as minhas na corretora, faço a declaração delas normalmente, mas as criptos têm essa possibilidade, né, de deixar algo não lastreável, né, ficar no anonimato.
Você falou em corretora. Hoje você tem a sua própria corretora, Lucas?
Não, eu utilizo a Binance. Binance. Atualmente eu tenho uma empresa de investimento e consultoria também. Eu fundei a minha empresa de investimento há uns 3 anos, mais ou menos. É um projeto de mais de 5 anos que eu estava querendo idealizar. Uhum. Já completou 3 anos que ela está com o CNPJ aberto.
Legal.
E eu comecei no mercado de ações, desenvolvendo robôs, algoritmos para o mercado de ações. E agora a gente está fazendo uma transformação bem legal na empresa e criando também robôs para o mercado de criptomoedas. E vale destacar o seguinte, tanto no mercado brasileiro de ações, quanto agora no mercado de cripto, a gente é cadastrado nas principais corretoras do país. Hoje em dia a pessoa consegue utilizar um robô meu utilizando a XP Investimentos, a Clear, a Rico, a Mirai, que são grandes corretoras do Brasil. E a gente está fazendo algumas parcerias com algumas corretoras de criptos também para soltar esses robôs. E é tudo absolutamente transparente. O cliente consegue ver a movimentação do capital dele e consegue cancelar a assinatura do algoritmo que a gente fornece a qualquer momento também. Então, uma coisa que eu sempre bati na tecla desde o início ali da empresa é a transparência para o nosso cliente poder ver a movimentação do robô dele e não tem nenhum tipo de fidelidade. Se o cliente não estiver satisfeito com os resultados que o robô está proporcionando para ele, ele pode fazer o cancelamento e o dinheiro não fica na nossa empresa, o dinheiro fica na corretora, né? Então a gente não sabe nem o capital do cliente, ele simplesmente aluga o algoritmo, o robô da nossa empresa e utiliza isso na corretora de preferência dele.
Então a tua empresa hoje ela está mais focada no ramo da consultoria, né? Seria isso?
Isso, na verdade, atualmente a gente faz a venda dos algoritmos, dos robôs. Essa é a nossa principal atuação. Uhum. A gente está entrando também na parte de consultoria para quem quer investir em cripto, quais criptomoedas comprar. Então, isso, na verdade, é um ramo novo que a gente está entrando, que é a consultoria. Mas esses últimos 3 anos foi totalmente voltado para a venda de algoritmos, robôs, para fazer operações de forma automática para o nosso cliente. Exemplo, vamos supor que você, Ricardo, alugue um algoritmo nosso. E você tenha corretora, sua corretora seja a XP Investimentos.
Certo.
Você vai habilitar o nosso robô na sua corretora, isso é muito simples, e o nosso robô vai operar o seu capital, que você determinar para ele, de forma automatizada. Ou seja, ele vai comprar e vender com base em combinações de indicadores técnicos, né, que a gente programou ali no algoritmo. E a gente está fazendo isso agora com o mercado de cripto. Então a pessoa vai ter possibilidade do dinheiro dela estar sendo operado tanto no mercado de ações brasileiro quanto no mercado de cripto também. Essa é a principal atuação nossa.
Certo, é porque...
Barra consultoria também que a gente está fornecendo agora.
A gente vê, geralmente o pessoal vai lá pelo aplicativo ou então pela tela do computador, tem aqueles gráficos, a pessoa reserva um momento do dia e tem um dinheiro movimentando, ela vai ali, meio que é como se fosse assim, eu acho que vai subir, eu vou comprar aqui, acho que vai baixar, vou vender, não sei o que e tudo mais, aí o teu algoritmo é que vai fazer isso automaticamente pela pessoa, a pessoa vai pagar um X valor para você e esse algoritmo vai ficar fazendo isso automaticamente, né?
Perfeito, exatamente. E a vantagem é o seguinte: quando a gente opera de forma manual, a gente tem o fator humano. Às vezes, aquele achismo que na hora que a gente vai fazer uma operação não era muito bem aquilo. O robô, ele é 100% matemático. Ele é com base em uma combinação de indicadores técnicos, de análise de volume financeiro, que tendem a se concretizar na maioria das situações. Lógico que é o que eu sempre bato na tecla. Riscos existem. Você pode ter 1000 traders bem sucedidos do seu lado, que em algumas operações não vão sair do jeito que a gente gostaria. Mas quando você tem um robô como esse, você consegue minimizar realmente os seus riscos.
Então fica a dica aí. E como é que o pessoal encontra o trabalho de vocês, ô Lucas? Tem o site, né?
Isso. Hoje em dia a gente tem site, tem o e-mail que o pessoal pode eventualmente mandar alguma dúvida e principalmente o Telegram, que hoje é o principal canal de comunicação nosso. Né? O Telegram é DDD 35 988943460. Esse é o Telegram, o pessoal entra em contato direto para fazer qualquer tipo de pergunta. O e-mail é contato@empirebot.com.br e o site é www.empirebot.com.br, né, que aí até a presente data a gente está oferecendo algoritmos para operação no mercado financeiro de forma automatizada e futuramente agora a gente está entrando também com a parte de consultoria em criptomoedas e robôs para o mercado de criptomoedas também. A gente está terminando de formalizar algumas parcerias com as exchanges, né? Para o pessoal poder ter o dinheiro armazenado direto na corretora.
Então vou repetir aqui, você que está nos ouvindo, está interessado pelo assunto, não tem nem como a gente esgotar o assunto, que é um assunto complicado, não, um assunto complexo, digamos assim, requer você ter um tempo para pesquisar, para ler, para entender, mas se você quiser contar com a consultoria do Lucas aí e a equipe, você pode acessar o site empirebot.com.br. Empire escreve Empire, né? E-M-P-I-R-E-B-O-T, empirebot.com.br. Pode também entrar lá no Telegram, que é o DDD 35 988943460, 988943460, e aí você pode fazer todas as perguntas que você quiser. De repente você quer ir para o ramo do investimento, porque o que eu entendi então é isso. O Lucas está com essa empresa que vai prestar para você, vai alugar para você os robôs, que são algoritmos que vão fazer os investimentos. Então, de repente, você já tem um investimento numa certa corretora, só que você não quer mais ficar fazendo ali todo dia essa movimentação. O robô que o Lucas desenvolveu vai fazer essa movimentação em cálculos matemáticos e até mesmo porque você falou de fatores humanos, às vezes a pessoa está irritada, às vezes está alegre demais. Corre o risco, o cara está muito alegre, fica muito animado e acaba perdendo dinheiro. Não tem essa? Tem alguma estimativa disso, Lucas?
Isso acontece mais. É. Você tem noção, tem até psicólogo para trader.
Sério?
Porque o fator humano, ele interfere demais.
Uhum.
Então, quando você utiliza um algoritmo como esse, você realmente consegue minimizar esse tipo de risco, né, que é o fator humano. E interessante agora é o seguinte, que a gente... Antigamente eu oferecia só o robô. Agora, como a gente fornece também consultoria,
uhum,
às vezes a pessoa ela está iniciando, ela quer primeiro conhecer, entender como que faz algumas aplicações. Aí a gente faz um primeiro bate-papo, obviamente 100% gratuito, para a pessoa entender o que a gente pode oferecer para ela.
Uhum.
Depois, se ela se interessar, a gente pode fazer todo o acompanhamento, desde abrir conta numa corretora segura, entender como funciona todo por trás ali de uma criptomoeda, quais são os riscos envolvidos, quais são as projeções de lucro, quais são os projetos técnicos por trás daquela criptomoeda. E aí assim a gente consegue ajudar ela a montar até carteiras digitais para ela eventualmente ter um dinheiro fora da corretora. Então, enfim, tudo dentro disso a gente pode oferecer essa consultoria. E para quem já investe, para quem já tem um dinheiro, para quem já tem esse conhecimento inicial, a gente pode alugar os robôs sem qualquer tipo de fidelidade. Tá? O pessoal utiliza, gostou, continua, não gostou, é só cancelar a assinatura.
E aquela pergunta que todo mundo faz, né? A partir de quanto que uma pessoa pode começar a investir em ações ou em cripto? Qualquer valor? Como é que é isso aí?
Em ações, a pessoa pode começar com a partir de R$100, uhum, mas no caso dos robôs, a gente incentiva a pessoa a ter pelo menos R$1.000 para que o robô possa ter uma margem ali de movimentação, poder fazer os trades, né, de forma automatizada, sem comprometer também o gerenciamento de risco. Em criptomoedas, você consegue também bem pouco, R$50, R$100, você já consegue começar. Mas tem que ser sincero que é um valor muito baixo.
Uhum.
Você dificilmente vai ter algum resultado significativo com uma margem dessa.
Uhum.
Então a gente recomenda também o pessoal começar com pelo menos aí uns R$1.000 para sentir também as movimentações, conseguir eventualmente ter uma margem um pouco interessante de rentabilidade no médio e longo prazo.
E não é pensando também que eu vou pegar 50 conto e vou ficar rico com isso. Isso não é assim, né, Lucas?
Isso é igual ganhar na Mega Sena. Uhum. Você pode eventualmente colocar ali R$50 num projeto de cripto, passar alguns meses, ele estourar,
uhum,
você ganhar 2.000, 3.000% e tirar um dinheiro legal. Mas isso é raro.
Uhum.
É interessante que a pessoa não entre nesse ramo com essa mentalidade.
Sim.
Porque senão ela vai sair frustrada desse tipo de investimento.
Uhum.
É interessante sentar, entender como funciona o projeto por trás de determinada cripto e investir nela. Eu mesmo realmente acredito demais. Eu opero no mercado financeiro já tem uns 7 anos.
Legal.
E vou te falar que o mercado de cripto, ele me impressiona todos os dias. Porque é um mercado extremamente promissor, justamente por ser descentralizado.
Uhum.
Né? Não tem um governo, não tem um banco por trás fazendo regulando, controlando. Pra você ter noção, tem milionários, bilionários comprando Bitcoin, que já é chamado de ouro digital, para justamente bater a inflação que está subindo pra caramba no mundo inteiro. Então, então já está começando a se proteger com carteiras de criptomoeda contra eventuais crises econômicas.
Claro que a maioria das pessoas compra frações do Bitcoin, né? Mas o valor hoje do Bitcoin tá quanto em reais? Um Bitcoin, por exemplo.
Tá na casa de mais de R$300.000.
Mais de 300 mil reais. Tem as histórias...
Ele deu uma caída na última...
Ah,
Ele deu uma caída na última semana, mas ele tem se mantido uma média de 300 mil reais nesses últimos meses.
Eu
lembro, cara, tem interesse. Olha como que as coisas são. Lá em 2017, quando estava com o pessoal aqui na empresa, aí a gente estava começando a estudar sobre cripto, entender ali como funcionava, e a gente comprou uma fração de Bitcoin na época que custava 7 mil reais.
R$7.000.
Quando bateu 10 mil, foi pouco tempo depois, eu falei, pô, vou vender. Com aquela mentalidade antiga de mercado financeiro, que achava que devia ter algum tipo de resistência na casa dos 10 mil ali. Comprei a 7, vendi a 10, achei que coloquei um dinheiro no bolso. Virou 15, virou 20, virou 30, virou 60, virou 100, agora tá 300 mil. Se eu tivesse guardado, eu absorvia. Tava fazendo essa live agora numa possível casa de praia, muito mais tranquilo.
Ou em outro país, né? Outro dia eu tava vendo até o... Eu não sei se é fato ou é brincadeira do Emílio. Ele falava lá, o Emílio Surita da Jovem Pan, apresentador do Pânico, ele diz ele que perdeu a senha da carteira dele e ele tinha comprado Bitcoin e ele perdeu a senha e já era.
Isso acontece, não acontece com mais frequência atualmente, o pessoal já tá ligado nisso, mas ali meados de 2017, 2018, quando o Bitcoin ele começou a ficar na mídia mesmo, tinha pessoas que tinham comprado até antes disso. Às vezes você ganhava, você tem noção, tinha gente que às vezes jogava um jogo e ganhava como recompensa o Bitcoin, mas isso lá atrás. E aquilo, a pessoa perdeu a senha, não tinha ideia que ia tomar essa proporção gigante que está hoje. Então, com certeza, tem milhões e milhões e milhões de dólares em bitcoins perdidos aí nessas carteiras descentralizadas.
E é impossível, simplesmente impossível, recuperar se a pessoa não recuperar a senha, né?
Impossível, impossível. Tanto é que, eu vou dar um exemplo de uma carteira digital, não é vinculada a nenhuma corretora, que chama MetaMask. Essa MetaMask, a proposta é justamente ser bem anônimo ali o seu capital. Se você faz uma aplicação, se você coloca um dinheiro nessa carteira digital e você perde a senha, nem a própria empresa MetaMask consegue recuperar. Então, pessoal, recomendo, inclusive, anotando papel. Tem isso nem no computador para evitar também hackers e ter, às vezes, uma conta hackeada. Você tem a sua senha ali anotada num papel, já é uma maneira mais segura de você armazenar e ter esse tipo de carteira digital.
Puxa, bacana demais, Lucas. Você quer acrescentar alguma coisa, falar algum ponto que a gente nem abordou ainda sobre esse assunto, né? A motivação foi sobre as pessoas não caírem em golpes, mas é claro que esse assunto é muito extenso, a gente poderia até quero te convidar para a gente falar sobre esse assunto de novo numa outra semana, talvez semana que vem, quando você puder. Quiser trazer algum assunto aí a respeito de investimento, de criptomoeda, para a gente estar... acho que precisa ter a gente precisa ser educado sobre esse assunto, né? É tudo também assim muito novo. Eu estava até falando antes, aqui anunciando o nosso bate-papo, que hoje a juventude está mais familiarizada com todas as tecnologias e tudo mais. Você pega, às vezes, um jovem lá de 20 anos, ele entende tudo de criptomoeda, já até está mexendo, mas para um senhor, um pai, uma mãe, uma pessoa já mais na casa dos 40 anos, de repente não está muito ligado nisso aí. E às vezes essas pessoas podem ser até enganadas, né? Que nem essa reportagem que passou na Record domingo falou. Então, vamos estar trazendo essa informação aí, educando, né, as pessoas.
Exato. Eu acho a educação envolvendo os criptos importante por dois motivos. O primeiro é evitar, principalmente, que as pessoas caiam em golpes, entendam onde que elas estão investindo dinheiro. Isso é o principal motivo da educação, né, que a gente prega na nossa empresa. E o segundo é justamente tirar um pouco de preconceito que algumas pessoas têm com as criptomoedas. Justamente por ser uma coisa que não tem vínculo com o governo, banco, as pessoas acham que é para comprar droga na internet. E na verdade não. As criptomoedas, elas têm um fundamento técnico e uma tecnologia por trás que chega a ser linda. Quem para uma hora, duas horas do dia para ler a respeito disso, vai ver que é o futuro financeiro do mundo. Então, é importante que as pessoas não tenham preconceito sobre isso. Os jovens, pessoal abaixo ali de 35 anos, tem uma visão realmente um pouco mais tranquila em relação a isso.
Uhum.
Pessoal que um pouco mais velho tem um pouco de receio, justamente porque às vezes olha na mídia só golpe.
E
golpe tem em todos os ramos. Né? Então, a gente também tem que tirar um pouco de preconceito em cima disso, inclusive porque as pessoas mais ricas e mais bem-sucedidas do mundo têm aplicações em criptomoedas.
Uhum.
Né? Políticos têm aplicações em criptomoedas, pessoas públicas têm aplicações em criptomoedas. Então, é uma coisa que o pessoal tem... algumas pessoas têm um pouco de preconceito em relação a isso, mas eu te garanto, com 99% de certeza, que nos próximos 10 anos, 15 anos, isso... vai se popularizar absurdamente no mundo inteiro.
Hoje...
Se você não são as criptomoedas, elas já representam mais de 2 trilhões de dólares na economia global.
Bastante dinheiro, né? Muito dinheiro. E hoje nós estamos vivendo aí, aqui no Brasil, na era do Pix, por exemplo, até inclusive foi anunciado, acho que ontem, o saque do Pix, o troco do Pix, você vai poder chegar num lugar com Pix e sacar em dinheiro, ou pagar com Pix e pegar o troco em dinheiro. Então, quer dizer, cada vez mais o dinheiro físico, o papel aí tá saindo de circulação, né, Lucas?
Exatamente. Inclusive, você vê grandes empresas aderindo a isso também. O próprio Mercado Livre, nessas últimas semanas, anunciou que vai aceitar compra através de Bitcoin.
Olha só.
Então você vai poder comprar uma mercadoria com eles utilizando essa criptomoeda. E você vê grandes empresas já se pronunciando, já levantando bandeira das criptos. Então você vê que é a tendência mesmo.
Tá certo.
E isso, para o investidor, para o pequeno investidor, é excelente, porque quanto mais instituições investindo nas criptos, a valorização é maior. Então hoje, quem já se posiciona, a tendência é que você obtenha uma valorização interessante próximos meses, anos. Então, isso representa uma vitória para o setor.
Lucas Dias, da Netsu Minas e da EmpireBolt.com.br. Obrigado pelo nosso bate-papo. Quero te agradecer aqui. E está convidado para a gente conversar sobre algum assunto aí sempre que você puder, novamente, levando informação, conhecimento para os nossos ouvintes. Sucesso aí para você e muito obrigado.
Tudo de bola, Ricardo. Eu que agradeço. Um prazer e estamos sempre à disposição de vocês aí.
Tá joia. Certo? Valeu, obrigado.
Forte abraço. Falou.